Boa tarde a todos. Saúdo o deputado Padre Pedro Valdeceira, presidente nesse momento, todos os colegas deputados e aqueles que nos acompanham pela TV. Presidente, senhores, primeiro assunto que eu quero tratar, com muita seriedade, do ato realizado neste domingo na Avenida Paulista, lá em São Paulo. Eu fiz questão de estar presente, porque é o meu partido, é o meu segmento, é aquilo que eu prego, é os valores que eu trago comigo, que é os valores morais, os valores cristãos, valores éticos, que a gente sempre, desde casa, seguiu. E eu fui lá e confesso realmente que eu fiquei emocionado ao entrar na Avenida Paulista e ver aquela imensidão de pessoas que estavam lá e que aquelas que eu encontrei na rua, mas aquelas que estavam lá. Andei e encontrei muita gente lá de Jaraguá do Sul, de Guaramirim, de Araquari, de Garuva, de Joinville, de Florianópolis, muita gente, e de toda Santa Catarina. Mas eu fiz questão de conversar com uma variedade de pessoas, tanto do interior de São Paulo, do Paraná, do Norte, de Minas, vindo de todos os lugares do Brasil. Eu queria saber dessas pessoas o que impulsionavam elas a ir para uma manifestação, mesmo que a gente saiba que hoje está sendo tudo gravado, perseguido e podendo dar problemas, porque a gente nunca sabe do que vem, porque lei não existe. E aí vem o sentimento primeiro de patriotismo, da pertença do brasileiro, de ser brasileiro e de estar num país livre, um país onde que nós podemos ter a liberdade de escolha de religião, escolha também daquilo que nós queremos fazer, de caminho profissional, inclusive de palavra, de falar, de liberdade de expressão. E estas pessoas são apaixonadas pelo Brasil. Tem o Brasil como o país da liberdade, um país modelo, um país que somos exemplos para o resto do mundo. E este medo de perder esta liberdade, este medo de invasão realmente da nossa privacidade, de tudo aquilo que nós conquistamos ao longo do nosso tempo da vida, que faz com que eles vão para uma manifestação para dizer queremos paz, nós não queremos guerra, queremos paz. Nós queremos também que haja neste Brasil justiça e que não haja perseguição. E que a justiça valha para todos, com igualdade e não com desigualdade. Não olhando pessoas, mas olhando como um todo a lei. Essas pessoas, elas também querem que este país progrida, que este país possa fazer com que seus filhos tenham um caminho que possa ser um caminho de paz, de escolha de religião. Eu posso ser o que eu quiser, posso professar a minha fé sem ser combatido. Essas pessoas que estavam lá eram pessoas de bem. Eu vi tantas pessoas, aquilo que está aí exposto nas mídias, não representa o que estava lá. Avenida Paulista, do início ao final, totalmente lotada, 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 e as laterais todas lotadas. Eu estava lá espremido, sim, passei em torno de 6 horas lá, em pé, espremido, tentando andar, tentando conversar, espremido. E o que eu via? As pessoas de bem se respeitando umas às outras. Vi, por exemplo, quando eu pisei no pé de alguém, que geralmente quando a gente pisa, a pessoa numa grande multidão, ou vai xingar, ou vai falar, ou não vai gostar, eu pedia desculpa, as pessoas diziam, tudo bem, não tem problema nenhum. Não deu uma confusãozinha de tanta gente que tinha. Um povo respeitador, um povo de paz e um povo que quer um país liberto. Então, todas as falas que estiveram lá, é lógico que teve, sim, uma fala muito forte do pastor Silas Malafaia, um conhecimento, que falou o que tinha que falar. Mas também de um ex-presidente que teve uma fala apaziguadora. E o que ele pediu? Ele pediu pelos outros. Ele pediu além da paz, pediu que fosse feita a paz, mas pediu também que pudesse fazer uma lei da anistia desses que participaram lá dia 8 de outubro. Como disse o pastor Silas Malafaia, Como é que pode uma mulher católica, entrando lá no Senado, com um crucifixo na mão, com um terço na mão, rezando, sentou na cadeira lá do presidente, um ato falho, mal pensado, sim, mas não gravíssimo, de pegar 17 anos de prisão para aquele ato? É isso que nós lutamos contra, da liberdade que a gente pode ter. Sair de lá, sim, muito satisfeito, sabendo que o Brasil é um país ordeiro, de pessoas boas, pessoas que querem o bem. E no final do encontro, depois de terminar tudo, vocês devem ter visto o vídeo, o que restou na Avenida Paulista não foi de uma baderna, não foi de uma bagunça, que geralmente deixo muitas coisas no chão, muito lixo, e o que deixaram lá, tudo limpo. Limpo que parecia que não tinha passado ninguém lá na Avenida Paulista. É esse povo que reclama, é esse povo que está insatisfeito, é esse povo que não aceita o que está acontecendo, onde os valores sejam tirados fora para colocar, então, coisas ruins para as nossos filhos. É esse povo que luta e que quer justiça, quer uma democracia plena, democracia verdadeira do que sempre nós vivemos. É esse povo que quer mudar essa realidade, senhores. E aqui vem uma coisa muito grave, do que aconteceu semana passada em Santa Catarina, quando uma menina de 12 anos apenas, ali na cidade de Bombinhas, ela estava arquitetando um plano, já com facão e tudo, para ir para a escola, primeiro matar o seu irmão e depois fazer uma chacina na escola. E por que que a polícia pegou? Porque foi pego pelo FBI americano, que interceptou conversas por computador com neonazistas e avisou a polícia brasileira, a polícia aqui de Santa Catarina, que conseguiram paralisar esta situação, que seria gravíssima se viesse a acontecer. Graças a Deus, foi avisada. Agora, o porquê isso acontece? É esses valores modificados. Quando nós não temos famílias bem estruturadas, famílias onde que os filhos respeitam os seus pais, obedeçam os seus pais, quando as crianças puderem ir para a escola com tranquilidade, sabendo o que vão fazer. O que aconteceu nesse episódio nos serve de lição, sim. Lição para os nossos pais. Chamar a atenção. Quem é o culpado disso? É a criança? Não, de 12 anos ela foi levada para isso. Os pais estão acompanhando o que essa criança ou que estas crianças estão fazendo na frente de um computador? Com quem estão conversando? Quem tem filho pequeno, quem tem filho adolescente, jovem, tem que acompanhar o que ele está vendo na internet, o que tem lá na tela. Ou ele vai para o quarto, se esconde no quarto, fica o dia todo trancado, o final de semana todo trancado, e com quem ele está conversando? E nesse caso, conversando com neonazistas, que colocaram na cabeça dela para ela poder matar o irmão, porque logicamente dentro de casa sempre tem uns probleminhas, irmão que atrapalha um pouco a irmã que atrapalha o irmão, e isso eles extravasam numa rede social, que alguém que escuta vai manipulando e vai passando para eles aquilo que eles querem. E aí acontece essas desgraças chacinas e que acabam com as famílias. Então, por favor, senhores pais, escolas, vamos ver o que está acontecendo nessa rede social, na internet, o que que os nossos filhos estão vendo, o que que eles estão fazendo. Chamar a atenção, porque isso é bárbaro, pode acontecer. Acontecia em Bombinhas, uma cidade pequena até, pacata, de valores, como é que isso entra dentro de casa? Essas crianças não têm mais vida externa, elas não têm mais brincadeira, não têm mais joguinho de futebol, não têm mais aquilo que a gente fazia, jogava peca lá no terreiro. Elas não têm mais, elas têm o quê? O quarto. Elas têm a falta de convivência, de conversa, de diálogo, e daí vão para fora conversar com alguém. Isso sirva de lição para chamar a atenção de todos os pais. Muito obrigado, presidente.